A Escola de Educação Física e Esporte da USP está buscando voluntários para diversas pesquisas científicas. E hoje nós vamos tratar de uma destas pesquisas a respeito dos efeitos do treinamento de força na hipertensão arterial. E eu converso com o Júlio Souza, que é aluno de doutorado e pesquisador ao lado de Rafael Vecchio, sobre este trabalho, né? Ele é aluno de doutorado e pesquisador do Laboratório de Hemodinâmica da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Júlio, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem? Como vai você, Roxane, e todos os ouvintes, um bom dia.
Seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP no ar, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse projeto de pesquisa. E eu gostaria que você nos explicasse um pouco, começasse nos falando desta pesquisa. É um trabalho da Escola de Educação Física e Esporte e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Isso. É uma parceria, isso?
Isso, é uma parceria, né? Porque nós necessitamos aqui na Escola de Educação Física a parte de treinamento, né, conosco aqui, né? Mas nós precisamos de um suporte médico para investigar algumas coisas, algumas variáveis desses pacientes, principalmente critérios de inclusão, se esses pacientes estão saudáveis, de fato, para praticar os exercícios que nós estamos propondo. Então, nós temos essa parceria no qual a parte de exercícios físicos os pacientes fazem aqui na Escola de Educação Física, enquanto exames laboratoriais, consultas médicas, etc., é feito na parte do Hospital das Clínicas, né? Uhum. Então, nós temos essa parceria para garantir a total segurança, né, dos participantes do projeto.
Muito bem. Bom, é um projeto de doutorado, né? Como eu acabei de falar. Você e mais dois outros alunos, Júlio.
Isso. Esse projeto é o meu projeto de doutorado, juntamente com o Rafael Fecchio, que é um dos alunos aqui também do nosso laboratório. E também tem uma aluna de mestrado, que é a Laura Gomes, que participa do nosso projeto. Então, é um projeto grande, e que desse projeto grande serão derivadas aí três teses, teoricamente, duas teses de doutorado e uma dissertação de mestrado, né? Uhum. Então, é um projeto grande que inclui, que nós três estamos incluídos nesse projeto, porque precisa disso, porque são muitas coisas a serem feitas e etc. Né?
Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que vem de novo, o que vocês estão buscando com a pesquisa, explicar um pouco essa questão da hipertensão, com níveis elevados, né? Quando a pressão se eleva, é um risco, a gente sabe, a gente tem falado muito sobre isso aqui no jornal, é fator de risco, sim, para doença cardiovascular, doenças cerebrais também. Mas o que vocês estão buscando ao relacionar os efeitos do treinamento com a melhora na hipertensão?
Considerando esse cenário aí que você mesmo já disse, da hipertensão doença grave, extremamente prevalente, só para você ter uma ideia, aproximadamente em níveis mundiais, 1,1 bilhão de pessoas são acometidas por essa doença, e no Brasil, aproximadamente um terço da população, a partir dos 18 anos, são diagnosticados com hipertensão. E nesse contexto, a hipertensão, a gente tem algumas formas de tratamento, a principal é a via medicamentosa, mas também nós temos estratégias não medicamentosas. Essas estratégias incluem tanto mudança de hábitos alimentares, controle alimentar, etc., e a prática de exercícios físicos. E nós sabemos hoje que o exercício aeróbio, que é aquele exercício como caminhada, corrida, bicicleta, aqueles exercícios que é feito de forma contínua e por um período mais prolongado, esses exercícios têm um efeito positivo em reduzir a pressão desses hipertensos, tá? Em conjunto, as diretrizes atuais também sugerem e recomendam de maneira complementar a inclusão do que nós chamamos de exercícios resistidos. Né? Na área acadêmica, nós nos referimos ao treinamento de musculação, por exemplo, como exercícios resistidos. Esses exercícios são recomendados como complementares, não só pelos efeitos na pressão, mas porque eles promovem alterações positivas na parte muscular, na parte musculoesquelética, na parte óssea, né? O aumento da massa muscular está negativa, inversamente relacionado com doenças metabólicas, né? E também tem uma associação entre esse tipo de atividade com redução de mortalidade. Por outro lado, esses efeitos desse tipo de exercício, treinamento de musculação, na pressão arterial especificamente, Eles não são efeitos tão sólidos, né? As evidências são um pouco controversas, alguns trabalhos mostram que a musculação reduz pressão, outros não, né? Então é uma coisa que a gente não consegue dizer ao certo se esse efeito realmente existe, uhum. porque muitas vezes depende da população e etc.
Ô, Júlio, deixa eu só te fazer uma pergunta, se eu entendi. Tá. Quer dizer, os exercícios aeróbios, essa eficácia já é conhecida. Agora, esses resistidos Sim. convencionais precisa investigar melhor, é isso?
Precisa investigar melhor, né? Principalmente na população de meia-idade, que é o foco da nossa pesquisa. Tá? Uhum. Mas a novidade, de fato, é que, além desses exercícios convencionais resistidos, a musculação convencional, recentemente, alguns trabalhos internacionais têm mostrado que uma outra modalidade, que nós também consideramos de exercício resistido, né, mas é um pouco menos convencional, que nós chamamos de hand grip. Né? Esse exercício de hand grip é nada mais do que um exercício de preensão manual. Então, para quem está nos ouvindo, é como se você pegasse, por exemplo, uma bolinha de tênis e você apertasse essa bolinha e segurasse por alguns minutos. Né?
Olha só.
Obviamente que os equipamentos que nós utilizamos, eles nos permitem selecionar uma carga, uma intensidade para essa contração muscular e etc. E essa contração muscular ela é feita de maneira sustentada, né? Diferentemente do exercício resistido convencional, que você faz séries de contrações ali alternadas. Né? Esses exercícios são feitos de maneira sustentada, alternando entre os braços, e por incrível que pareça, alguns estudos têm mostrado um efeito muito positivo em reduzir a pressão arterial.
Uhum.
Né? E por isso nossa proposta, nosso projeto de pesquisa, a ideia é tentar associar esses dois tipos de exercício. Por que isso? Porque, como eu disse anteriormente, o treinamento convencional de musculação ele tem inúmeros benefícios para a saúde. Tá? Por outro lado, essa estratégia que nós chamamos de hand grip, ou exercício isométrico de hand grip, os efeitos são restritos à redução da pressão. Então, eu não tenho melhoras expressivas de massa muscular, eu não tenho melhoras expressivas de funcionalidade, ou para a parte óssea, ou relacionado inversamente com doenças metabólicas, etc. Portanto, se nós associarmos esses dois tipos de exercícios, é possível que nós possamos potencializar, né, a redução da pressão, já que esse exercício de hand grip tem se mostrado eficaz. Além de potencializar essa redução da pressão, essa pessoa que vai executar esse tipo de exercício, ele poderá ter os outros benefícios que esse tipo de treinamento traz. Né? Então, seria uma combinação dessas duas estratégias, dessas duas modalidades de exercício, que é a novidade do nosso estudo.
Uhum, que pode trazer esses benefícios, como você está tentando nos explicar. Agora, um estudo como esse é um estudo de longo prazo, médio prazo? Explica um pouco para a gente em quanto tempo para começar a obter os primeiros resultados, primeiras conclusões.
Tá, nós iniciamos a pesquisa, na verdade, a parte de coleta de dados, né, no início do ano passado, então já passou um ano aí do início do projeto, e nossa previsão é que nós terminemos a parte de coleta de dados, se tudo der certo, na melhor das hipóteses, até o final deste ano. Né? Então, seriam aí 2 anos de coleta de dados especificamente. Né? Uhum. E no ano passado nós recrutamos aproximadamente aí 50% da nossa amostra, quase 50% da nossa amostra. Então, a nossa previsão é que seja tudo concluído até o final de 2020.
Uhum. Né? Uma amostra de que tamanho vocês estão buscando?
São 80 indivíduos hipertensos. Né? Eu já vou então passar os critérios que nós temos,
isso é,
né?
Bom.
80, são 80, 80 homens, tá? Homens hipertensos, que estejam medicados, tá? Esses homens têm que ter entre 30 e 65 anos, tá? Não podem praticar atividades físicas regulares, então o nosso critério é que para participar da pesquisa, esse sujeito tem que fazer. Não pode fazer mais do que 150 minutos de exercícios físicos por semana. Então, são sujeitos sedentários, hipertensos, de meia-idade e medicados. Além disso, o índice de massa corporal, né, que é o peso dividido pela altura, ele não pode passar de 35. Né? Então, esses sujeitos não podem ser, não podem ter obesidade. Né? E, a partir desses critérios, as pessoas que entram em contato conosco e que iniciam o projeto, eles são submetidos a uma série de exames, né, exames preliminares, como exames laboratoriais, a MAPA, né, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, fazem também teste ergométrico para avaliar a saúde do coração. Então, nós fazemos um check-up completo no início da pesquisa. E aí, esses sujeitos são alocados em 4 grupos. Tá? Um grupo treinamento de musculação convencional, um grupo treinamento isométrico de hand grip, o terceiro grupo faz a combinação, né, desses dois tipos de exercício, e um quarto grupo que seria o controle. E após as 10 semanas de treinamento, esses sujeitos são reavaliados, todas essas análises são refeitas, para ver o que mudou na saúde cardiovascular dessas pessoas e principalmente aí nos marcadores da pressão arterial, né, como a medida ambulatorial, a medida clínica e etc.
10 semanas de tratamento, esse é o período então. É muito bacana porque, veja só, né? De treinamento. Você é submetido a exames detalhados, olha só que importante isso, né? Você pode fazer os exercícios, arranjar um tempo, encaixar na agenda nessa participação, né? Ser acompanhado, monitorado antes, durante e depois. Então, podendo contribuir para a sua saúde e para um estudo desse alcance, né, Júlia? É muito bacana.
Sim, exato. E é importante salientar, Oxane, que muitas pessoas que nos procuram têm o receio com relação aos horários. Ah, eu não vou ter tempo de comparecer ao treinamento, porque são 3 vezes por semana, né? Ah, eu trabalho, não tenho tempo, minha rotina é corrida. Mas o nosso protocolo, ele não tem horário restrito para os treinamentos. Então, nossa equipe está aqui o dia inteiro, das 7 da manhã até praticamente as 21 horas. E o sujeito que se prontificar a participar, ele pode treinar em qualquer horário durante o dia. Nós fazemos uma programação aqui, distribuímos nossa equipe, então não teria o argumento de que não teria tempo de participar por conta dos horários, né? Se tiver um tempinho à noite, pode comparecer no treinamento, se preferir de manhã também, se preferir na hora do almoço ou durante a tarde, não temos essa restrição. Né?
Agora, Júlio, é aqui na Faculdade de Educação Física ou lá no HC?
Não, como eu disse, o treinamento, né, a parte de treinamento e avaliações de exercício, etc., são todos feitos aqui na Escola de Educação Física. Então, no campus da cidade universitária, tá, no campus Butantã. Ah. E os consultas médicas, etc., elas são feitas no Hospital das Clínicas, né? Mas o treinamento, 3 vezes por semana, etc., ele é feito aqui na escola, na cidade universitária mesmo.
Ok. E para poder se seguir todos esses critérios, se encaixar nesses critérios que vocês estão buscando, é através de e-mail, é por telefone? Como é que faz esse primeiro contato?
Isso, esse primeiro contato ele pode ser feito ou pelo nosso telefone, que é o 3091-8792, que é o telefone aqui do nosso laboratório, ou 98238-3041 ou pelo e-mail julio.souza@usp.br.
Pera lá, julio.souza@usp.br. Então vamos repetir tudo direitinho. 3091-8792, esse é o fixo aqui da escola. Ou isso. O celular 98238-3041. Ou o e-mail julio.souza, teu Souza é com S ou com Z?
Souza com S.
Com S, muito bem. julio.souza com S, @usp.br. Claro que se você pegou essa...
Tem mais um e-mail, tá?
Tem mais um? Vamos lá.
Tem mais um e-mail, só para não pra ficar mais fácil. Rafael. Ponto, tá?
Rafael. Ponto. Então, Fecchio você soletra bonitinho pra gente.
F-E-C-H-I-O. Rafael.fecchio@usp.br, que é o meu colega aqui, o outro aluno que trabalha comigo. Tá? Então, nesses dois e-mails ou pelos telefones que eu passei.
Bacana. Então, nós vamos colocar. Não se preocupe se você pegou a entrevista pela metade. A gente vai colocar direitinho os contatos, caso você queira e tenha interesse em contribuir com essa pesquisa científica. E também né, tratar, porque enquanto isso você está fazendo treinamento por 10 semanas, 3 vezes ao dia, recebendo acompanhamento, exames antes, durante e depois deste trabalho. Homens de 30 a 65 anos, 10 semanas de treinamento, que sejam hipertensos medicados, mas que não pratiquem exercício físico e não podem também ser obesos. Todos esses detalhes a gente vai explicar. Júlio, vamos conversar mais para frente para conhecer os primeiros resultados deste trabalho que está tentando, né, buscar os efeitos do treinamento de força para melhoria, para controle da hipertensão arterial. Muito obrigada, Júlio.
Eu que agradeço, Oxane. Obrigado a todos os ouvintes. Eu queria fazer um agradecimento à FAPESP, à CNPq e CAPES, que nos dá o apoio financeiro para a realização do nosso projeto. E fico no aguardo dos ouvintes que estiverem interessados em participar. Muito obrigado.